Graças a Deus por seu amor imenso para conosco.
Amém.
E sua palavra, sua disciplina, né? Nós ouvimos esses dias aí sobre as disciplinas espirituais. Não tem como nós aprendermos de Jesus se não nos posicionarmos nas disciplinas espirituais, né? Por exemplo, não tem como aprendermos a orar se não tomarmos essa disciplina espiritual de orar, né? Não tem como nós aprendermos a palavra de Jesus se não gastarmos horas meditando nela, né? Então, para aprender, precisa ter desejo, fome e realmente uma grande vontade de querer realmente obedecer os mandamentos do Senhor. Né? O Salmo 119 é um salmo característico de alguém que queria conhecer a palavra do Senhor e que se dedicou em conhecer a palavra do Senhor, tanto em oração, quanto em disciplina de meditação, e também quanto à santificação. Se você ler o Salmo 119, todas estas coisas, você vai ver. Purificação, conforme o Salmo começa, né? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, Salmo 119 é para quem quer trilhar caminhos retos. O caminho da palavra realmente te conduzirá a caminhos retos. O caminho da palavra vai purificar você, porque também diz ali, como purificará o jovem o seu caminho? Andando conforme a sua palavra. Tem que ter um grande desejo de que a palavra realmente comece operar em nós uma purificação e até mesmo, porque não, segundo a palavra do Senhor, uma mortificação do nosso eu, né? E o Mateus capítulo 5, 6 e 7 não é diferente, né, em conteúdo. Estes ensinamentos do Senhor Jesus é para aqueles que escolhem aprender com Jesus. Não é para aqueles que são igrejeiros e ouvem a palavra constantemente, um ensino, e esse ensino vai ao vento. Eu viro as costas, logo esqueci do que tal era, né? Então não é ensino para quem quer ser curioso. É ensino para quem quer ser semelhante a Jesus, que quer realmente ser formado no caráter de Jesus. Os seminários do mundo muitas vezes dão grandes informações, mas quem segue a Jesus recebe uma formação. Então, nós sabemos a gravidade das disciplinas espirituais e o quanto elas vão nos levar mais perto de Cristo, né? Então nós paramos aqui no capítulo 7, versículo 6, nós paramos aqui, né? Onde diz assim, não deis aos cães as coisas santas, né? Nós explicamos isto, a nossa companhia, a nossa associação. É muito difícil você compartilhar coisas santas com pessoas profanas, né? Coisas santas com quem não quer ser santo, né? Elas vão simplesmente considerar isso vulgar, sem nenhum. É por isso que os que são santos são santos. É muito diferente de uma pessoa comum. E também diz assim, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. As pessoas corrompidas que nunca aceitam ser lavado da sua imundícia, nunca tem uma geração, segundo a Bíblia, que está lá em Provérbios, acho que 29 ou 30, vamos, Provérbios 30, abre sua Bíblia aí, do verso 11 ao 13, e 14, melhor dizendo. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Aqui há quatro gerações, né? Diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Aqui tem quatro gerações. Uma geração amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Então veja, que tipo de geração há neste mundo? E há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Prestem bem atenção nessa última geração, porque nós vamos compartilhar um pouco nos versículos seguintes ali de Mateus, né? Essa questão do aflito e necessitado. Existe uma geração que consome os aflitos e necessitados. Nós nem sabemos o que passa por trás nos bastidores dos governantes. Por que que há tanta fome no mundo e eles não ajudam, né? Eles acham melhor diminuir a população do mundo, né? Muitos pensam assim. Muitos pensam em prática de eutanásia. Porque eles não querem ter trabalho com o velho, com o ancião. Né? Eles não querem ter gasto. A nação não quer ter gasto com eles porque eles não produzem. Então, veja, graças a Deus o Senhor Jesus trouxe o reino de Deus. No reino de Deus, a justiça é o fundamento. A paz também é o fundamento. E a alegria que o pobre não tem, que o necessitado não tem, que o aflito não tem, mas no reino tem. Graças a Deus por Jesus Cristo, que trouxe o seu reino para nós. Por isso, irmão, vale a pena se entregar plenamente ao Senhor, aprender sua palavra, e realmente, conforme existe passagens aqui em Mateus, que fala que será que você seria, né, capaz de arrancar o teu olho por causa do reino de Deus? Arrancar uma mão, lançar fora, ser mutilado por causa do reino do Senhor? Então, olha só, a nossa comunhão, a nossa associação, né, é com aqueles que dão valor às riquezas de Cristo e dão valor a uma vida santa. Né? Nós devemos nos apartar daquilo que é imundo. Apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Né? Você quer ser recebido numa comunhão mais íntima com o Senhor? Né? Está lá em Coríntios, o próprio apóstolo Paulo diz, apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Né? Nós temos que saber como andar neste mundo, levando as riquezas do Senhor dentro de nós, que é essa pérola, né, as vossas pérolas. Você tem três pérolas que você carrega: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pérolas de grande valor, né? E você carrega as riquezas da glória de Cristo. Agora, uma outra sessão aqui, né? Vamos deixar essa sessão do versículo 6 aí. Uma outra sessão vai do verso 7 até o 11. Então nós vamos ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem? Veja, aqui é a questão da liberdade na oração, a certeza da resposta, porque diz, eu já expliquei algum aspecto dessa sessão, mas vamos assim olhar um outro aspecto. Aqui diz, pedi e dar-se-vos-á. Uma certeza, todas as orações têm a certeza de Deus de ser ouvida. Deus, se você olhar no Novo Testamento, o Senhor não deixou nenhuma restrição para a resposta das orações. Em Deus não está restrição nenhuma. Mas onde está a falha, às vezes, que nós não alcançamos o que pedimos? A falha não está no Senhor. Ela vai estar sempre em nós. Talvez uma falta de fé, uma falta de posicionamento, segundo o que o Senhor ensinou, né? Mas o Senhor se compromete em responder todas as orações. Nós temos que ser cristãos que confiem no Senhor, que tenham certeza, absoluta certeza. Eu tinha uma descrição do George Miller, de todas as suas orações, só para os irmãos verem, assim como ele começou, como ele tinha certeza, né, daquilo que ele pedia ao Senhor. Tem algumas coisas escritas aqui. Ele queria fundar o orfanato e ele tinha realmente algo no seu coração para isso. E ele se determinou a fazer isto para a glória de Deus. Então ele falou assim, ó, vou fundar um orfanato. Com que objetivo? Para que Deus seja glorificado e que Ele se agrade em me enviar os recursos para que vejam que não é em vão confiar nele. Veja a fé deste homem. Por que ele realmente ia viver da fé? Primeiro, ele tomou uma atitude: não ter salário fixo. Ele deixou de ter carteira assinada. Não vou ter salário fixo. Segundo, nunca pedir ajuda humana. Nunca pedir ajuda humana. Depois, entender o mandamento de Lucas 12, 33. Alguém pode ler aí? Literalmente.
mandamento 10 mãos. Dei para vós bolsas que não se merecem, tesouros dos céus que nunca cabem, aonde não chega o ladrão e a graça não morre.
Isto. Ele falou consigo mesmo. Eu quero entender o mandamento de Lucas 12:33 literalmente. Então ele tomou esse posicionamento. E também o Romanos 13:8, que diz aí?
A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. E que quem ama os outros cumpriu a lei.
Aí. Com este mandamento do Romanos 13:8, ele disse: nunca comprar a crédito ou ficar devendo, mas confiar em Deus para provisão. Ele viveu isso. E com esse propósito que eu disse aqui: que Deus seja glorificado e que Ele se agrade de mim enviar os recursos, para que vejam que não é em vão confiar nele. Você consegue ensinar isso a alguém com a vida, com tua vida, que alguém veja que não é em vão você confiar no Senhor? Ele deixou isso. Deixou esse testemunho, que de fato não é em vão confiar em Deus. Não é em vão. Todos os que confiam nele não serão desapontados. Não serão de forma alguma. E também, outro objetivo: e assim a fé de seus filhos seja fortalecida. E daí o segundo, ele disse: para o bem-estar dos órfãos de pai e mãe, e para o seu bem-estar material. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele conseguiu viver como Jesus viveu nesse mundo. Na altura da sua vida, ele tomou esse posicionamento. Teve uma resolução de fé. E realmente, ele foi suprido em todas as suas necessidades. Então, por isso que essa palavra do versículo 7, aqui de Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas aqui há um segredo: se você confia no Senhor, só confie no Senhor. Você tem que renunciar todas as outras confianças. Você tem que renunciar todas as bengalas que você se apoia. E você tem que confiar no Senhor. Porque esta é a certeza daqueles que têm um Deus que é seu Pai. Nós precisamos viver realmente confiantes no nosso Pai. Agora vamos ver esta passagem, que ela está no campo de visão de Lucas. E o campo de visão de Lucas também é o mesmo campo de visão do apóstolo Paulo. Está em Lucas 11, dos versos 5 ao 13. Disse-lhes também: qual dentre vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda, que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Aqui, na verdade, os discípulos estão aprendendo na escola de oração de Cristo. Até o irmão Andrew Murray escreveu um livro, Cristo na Escola de Oração. Os discípulos estavam com ele na escola. Jesus é mestre em ensinar sobre a oração. E aqui ele está ensinando outra vez sobre a oração aos discípulos. Essa confiança. Agora, preste bem atenção como está a... quando você vai fazer a oração ali. Diz também, verso 5, né? Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Como está aí esse amigo, né? Esse amigo é o que está lá no versículo 13. Esse amigo é Deus, é o Pai, que vai suprir o seu amigo. Então, aquele ensino de Jesus lá em Mateus, ele, se você ler agora em Lucas, ele tem uma amplitude maior. Para que que nós pedimos a Deus as coisas? Isso aqui já mostra uma oração intercessória. Eu estou intercedendo por um amigo que está necessitado. Então, é muito mais nobre você ter uma vida de oração para pedir pelos outros do que pedir para você. É muito mais glorioso, porque cada vez que nós intercedemos, nós estamos suprindo a necessidade de alguém. Agora, o Senhor realmente será teu amigo se você provar que é amigo dos necessitados, que você é amigo dos pobres e dos necessitados. Não é suficiente nós termos uma vida de oração só pedindo para nós. Isso não vai produzir uma amizade mais profunda diante do Senhor, nem uma liberdade maior na oração. Você pode ver que os grandes intercessores foram aqueles que tiveram grande liberdade na oração com Deus. Lembra-se de Abraão? Teve liberdade de pedir a Deus, pedir ao Senhor, que não destruísse Sodoma se tivesse ali pelo menos 10 justos. Ele pôs a conta alta e foi diminuindo. Então, agora pensa bem, como Abraão era chamado mesmo? Amigo de Deus, né? O Senhor despertará e será teu amigo se você realmente amar os pobres necessitados. Se você tem isso no teu coração. Agora, se a gente não se importa com o sofrimento dos outros, que é o que mais Deus se importa, com a necessidade dos outros, então como queremos realmente que o Senhor seja nosso amigo e dê bastante para que nós possamos suprir a necessidade daqueles que estão necessitados? Então nós devemos ver o coração do Senhor aqui. Aqui você está conhecendo o coração do Senhor Jesus. Nós estávamos meditando ali que os pobres e necessitados na igreja tem prioridade em relação às outras coisas. Abre em Gálatas, quando, naquele encontro de Pedro e Paulo, acho que é o capítulo 2 de Gálatas, verso 9, Paulo diz assim, vamos ler do verso 8, diz assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Eu acho que esses apóstolos foram amigos de Deus. Eles sempre tiveram o coração para o aflito e necessitado. Quando nós temos este coração, não está longe de nós sermos cheios do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo na vida de um cristão? O Espírito Santo na vida de um cristão é a provisão para todas as necessidades que serão encontradas pelo caminho. É por isso que, além do pão, o Senhor fala no final: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Se você quer suprir a necessidade de todas as pessoas que você encontrar, peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter dinheiro, pode ter outras coisas que não irão suprir a necessidade de todos, mas a vida do Espírito vai suprir a necessidade de todos os homens. É por isso que nós, como discípulos do Senhor, devemos realmente ter uma vida cheia do Espírito Santo. Devemos orar incessantemente diante do Senhor, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que tenhamos aqueles, como George Miller, amou os necessitados, órfãos, necessitado de pai e de mãe. E o Senhor encheu ele do Espírito, e encheu do Espírito de fé, para que ele suprisse a necessidade dessas crianças. Quando nós temos no nosso coração o amor profundo por aqueles que sofrem, não pode ocorrer outra coisa senão o enchimento do Espírito Santo na nossa vida para suprir a necessidade deste mundo. Aí sim é uma boa coisa se pedir. Ainda que custe que eu me esvazie de tudo, de bens ou riquezas, mas que eu seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, fará toda a diferença neste mundo. Quando quebramos o coração, quebrantamos nosso coração por causa da necessidade do outro, esvaziamos-nos de nós mesmos e somos enchidos com o Espírito Santo para glorificar o Senhor. E para que também, conforme disse o irmão Miller, para que eles, os outros, vejam que não é em vão a gente confiar no Senhor, não é em vão a gente viver da fé, não é em vão. Não é em vão a gente buscar aquilo que é do céu, Não é em vão você desejar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é muito mais do que qualquer coisa. Veja, se você olha na palavra do Senhor, o que foi melhor para os discípulos ali? Estevão não estava contado entre os 12 apóstolos? Estava? Mas cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e diz que ninguém conseguia resistir ao Espírito com que ele falava. E ele exerceu plenamente seu ministério na face da terra e foi recebido em pé pelo Senhor Jesus na glória. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, o nosso coração, os nossos olhos, o nosso ser está voltado para a glória de Cristo. Aqui Estevão nos deixou uma lição no Atos 7,55. Veja ali, Atos 7, verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmão, o que é ter confiança na oração? É o verso 56 aí. O que que Estevão viu? Os céus abertos. Nós temos que andar nesse mundo com os céus abertos para nós. A confiança de Deus que, em qualquer momento que você pedir algo para suprir a necessidade de alguém, os céus estão abertos para você receber. Se você, irmão, quer ser um pregador porque o teu ego quer aparecer como um grande pregador, você quer se realizar, não vai frutificar de forma alguma. Mas se você quer ser um pregador porque você ama as almas e quer tirá-las do lamaçal do pecado, e você busca ser cheio do Espírito Santo por causa destes necessitados, pobres, miseráveis, que estão indo para o inferno, o Senhor vai encher você e vai fazer uso de você para a glória dele. Entende, irmão? Não fique buscando o cargo na igreja. Busque se encher do Espírito Santo e supra a necessidade daqueles que estão morrendo à tua volta. Faça isso. Conforme um irmão escreveu um artigo, o profeta sem dom, João Batista, ele estava falando sobre João Batista. João Batista é um profeta sem dom. Diz a palavra que ele nunca curou nenhuma enfermidade, mas a única coisa que ele fez de eficiente foi que tudo que ele falou acerca de Jesus era verdade. Irmão, vamos falar a verdade acerca de Jesus. E nós precisamos de quê para falar a verdade acerca de Jesus? Do Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você vai falar com alegria, você vai falar com ousadia, você vai falar com felicidade, porque o Espírito Santo traz alegria para a nossa vida. Ele traz realmente a satisfação de servir o Senhor, de obedecer o Senhor, e traz também a satisfação de estar servindo alguém necessitado, não importa se ele merece ou não merece. Nós temos que aprender a ser servo de Cristo. Nós precisamos nos alistar na escola dele e aprender a lição e praticar a lição. Tudo vai mudar. Tudo muda. Eu tenho certeza de que muitos irmãos que foram cheios do Espírito Santo é porque eles tinham um coração serviçal para o necessitado. Você é amigo dos pobres e necessitados? Ou você é amigo dos influentes e partidários que podem, num estalar de dedo, solucionar o teu problema? Irmãos, vamos ser amigos dos pobres e necessitados, de quem Deus é amigo. Nós vamos atrair a amizade de Deus quando nós formos amigos dos necessitados, aflitos, pobres, daqueles que sofrem. Ainda mais uma palavra de Paulo em Atos 20, 35. 33 ao 35. Né? De ninguém cobicei a prata. Irmão, não cobice dinheiro neste mundo. Não cobice a prata. Não te preocupes com a prata. Guarda teu coração da cobiça de dinheiro. Fique satisfeito com aquilo que o Senhor pôs na tua mão. E antes de ir gastá-lo, se ajoelhe e diga: Senhor, muito obrigado por ter me dado esta provisão. E procure sempre, né, reservar um pouco para o necessitado. Nunca gaste tudo com você. Sempre terá alguém que o Senhor vai chamar para você socorrer. Então, faça isso. Não cobice a prata, nem o ouro, nem o vestido. Você acha que tinha o mundo da moda na época do apóstolo Paulo? Não tinha, mas tinha vestidos preciosos. Tinha um vestido mais bonito que o outro. Mas ele não cobiçava o vestido. Né? Então, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, olha só, e aos que estão comigo, quer dizer, o outro, né? Estas mãos me serviram. Você trabalha só para você? Você está lá no teu serviço só para você? Não é o que Jesus ensinou. Aqui está dizendo: vós mesmos sabeis o que para mim era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Olha só, por que que Paulo fala estas mãos me serviram? Agora você aprende uma lição aí. Por que ele não disse minhas mãos me serviram? Ele disse, ele está colocando como se as mãos não são dele. Estas mãos me serviram. A mão do Senhor o serviu. Porque a mão de Paulo era do Senhor. As tuas mãos são do Senhor? Você já entregou suas mãos? Então você não poderá manusear o dinheiro se ele não manusear para o fim que ele deseja. Isso é muito alto, espiritualmente falando. Poucos alcançam isso. Então ele fala, estas mãos me serviram. Estas mãos que pertencem ao Senhor. O nosso corpo pertence ao Senhor. Né? O Senhor pode usar as nossas as mãos que o Senhor nós damos ao Senhor para elas nos servirem, mas depende do Senhor usá-las. Agora, continuando aqui. Tenho-vos mostrado em tudo que, Trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa lição é uma das lições mais maravilhosas na escola de Cristo que os discípulos estão aprendendo ali em Mateus e em Lucas. Na verdade, é uma fala só que foi colocado alguns detalhes para um povo e para os judeus não foi acrescentado esse detalhe aqui da questão de pedir o Espírito Santo e do amigo que veio à noite pedir, né? O Senhor foi agregando, o Senhor foi acrescentando ao ensino sobre a questão da oração. Primeiro oração, depois intercessão, e há um progresso, né? É muito importante você realmente... Lembra que eles acusaram Jesus que ele é amigo de pecadores? Porque ele era amigo daqueles que estavam necessitados dele. Mas não é que ele andava no caminho desses pecadores. Ele se fez amigo dos pecadores para ganhar os pecadores. E graças a Deus ele me ganhou. Graças a Deus, ele se fez meu amigo, porque eu nunca me fiz amigo dele. Então, graças a Deus. Se você é amigo dos necessitados, você poderá ganhar os necessitados. Se você é amigo daqueles que sofrem, você poderá ganhar o coração daqueles que sofrem. Então, há realmente... Mas para isso, qual é o segredo? É realmente você ir cheio do Espírito Santo. Você vai suprir todas as necessidades. Então, esta é uma lição, irmãos, que a gente precisa aprender com o Senhor, porque estamos na sua escola. Só que nós não vamos ficar sem o fruto disto. O que aconteceu depois de todo esse ensino? O Senhor Jesus foi para a cruz, foi sepultado, ressuscitou, mas após muitos dias, ele enviou o Espírito Santo e tudo o que eles aprenderam se tornou vida no meio da igreja. Tudo isso eles praticaram. Uma das coisas que eles começaram foi cuidar dos órfãos das viúvas. Esta é uma religião verdadeira, que está aqui em Tiago, né? Então, fazer intercessão, às vezes nós pensamos assim, nós olhamos aqui irmãos sofrendo dores, sofrendo enfermidades. Irmão, quero te perguntar, você se compadeceu desses irmãos que estão sofrendo e levantou da tua cama, pelo menos uma vez, se ajoelhou e o Senhor pediu misericórdia por aquela irmã, aquele irmão que está sofrendo? Né? Você não sabe o que alguém que está sofrendo, o que se passa nos seus pensamentos. A aflição muito maior dentro da mente de tal pessoa do que propriamente no seu corpo físico. E por isso que nós devemos amar uns aos outros e sofrer com os que sofrem, se alegrar com aqueles que se alegram. É o corpo de Cristo. Todo o sentimento de Cristo está no corpo. Nós não podemos ir fazer uma oração para desencargo, né? Às vezes Deus permite que alguém fique sofrendo muito tempo no nosso meio, para quebrantar nosso coração, para que nós sejamos amigos dos que sofrem. Então aqui, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Vamos dar graça ao Senhor. Que possamos ganhar o coração do Senhor como verdadeiros amigos, né? Amém.